E dentro da Bíblia é muito interessante, porque o processo ele é referido de diversas formas. Então, por exemplo, tem prisão, que é referido como processo. Tem, por exemplo, isolamento, que é definido como processo. Mas acho que o tipo de processo mais clássico e mais tradicional que a gente conhece na Bíblia é o deserto. E o deserto ele é uma coisa muito interessante, cara. Porque o deserto ele não é só a representação do processo, mas ele é a representação de uma série de coisas que estão presentes no processo, que são as coisas as quais faz a gente muitas vezes ficar instável. É desde escassez, é desde você tendo que enfrentar a si mesmo, que eu acho que é o mais difícil. Enfrentar provações, enfrentar diversas coisas. Tudo isso é deserto. E pensando nessa pergunta, e pensando em relação a isso, eu compartilho com vocês que o tema dessa palavra é encare o seu deserto. Amém? Ih, coisa boa. E, cara, encarar um deserto é uma coisa difícil. Mas, Rafa, beleza. Encare seu deserto. Deserto é processo, então encare seu processo. O que significaria exatamente encarar o seu deserto? E, cara, encarar o deserto, ele pode ter vários significados dentro da Bíblia. Desde você enfrentar uma dificuldade a qual você está se abstendo de fazer, ou seja, você observe, você começa a notar uma dificuldade, você evita de trabalhar em cima dela. Isso pode ser enfrentar ou encarar o deserto. Mas eu elaborei uma frase que é mais ou menos o seguinte. Encarar o deserto é aceitar a realidade da provação. É deixar Deus moldar o nosso caráter e nos guiar ao nosso propósito. E, cara, quando eu pensei nessa frase, ela me pegou de um jeito que eu falei, Senhor da Glória, não sei, Deus, se dá para mim falar isso. Porque quando a gente para pensar que encarar a realidade da provação é encarar os nossos próprios defeitos, nossas próprias falhas, aquilo que a gente escolhe ser que não é o que Deus coloca para a gente já começa a notar a dificuldade de encarar o deserto. Mas quando a gente entende que encarar o deserto também é deixar Deus moldar o nosso caráter e nos guiar para o nosso propósito, aí a gente entende que a gente precisa e que vale a pena. E eu não posso falar de encarar o deserto sem citar uma das figuras mais clássicas e talvez uma das mais famosas da Bíblia, que é Moisés. Se você não conhece Moisés, a gente vai ter que trocar uma ideia com o teu líder, assim, de verdade. Porque, cara, Moisés tem até desenho animado dele, de Moisés, que é o príncipe do Egito. E isso é muito bacana, porque quando eu estava pensando em Moisés, eu pensava muito nesse desenho. Por quê? Porque, basicamente, cara, o desenho ele retrata toda, entre aspas, a vida de Moisés desde o momento em que ele conseguiu levar o povo para fora do Egito. Só que tem um porém, que é o seguinte. Moisés ele foi príncipe do Egito durante exatamente 40 anos. Então, durante 40 anos, ele estava ali no meio de uma galera que não era para ele estar. E quando ele precisou encarar o deserto a primeira vez, foi porque Deus precisava tirar ele de lá, tirar a força. Aí passa um tempo, beleza. E, posteriormente, Deus ele chega assim e fala, então, Moisés, seguinte, meu querido, uma sarça pegando fogo, né? Um negócio aqui bem bonito de ver. Aí ele chega assim para Moisés e fala, então, Moisés, meu querido, preciso de você de volta lá no Egito. Coisa boa, né, Moisés? Aí Moisés pensando, cara, mas... Então, mas eu tô de boa aqui cuidando das minhas ovelhas. Eu tô... Olha aqui, eu sou pastor, tô cuidando das ovelhas. Não, mas eu preciso de você lá. Mas, Deus, eu não sei falar. Como é que eu vou falar com o faraó? Não seja por isso. Eu mando Arão com você, mas eu preciso que você esteja lá. Então, tá bom, né? Eu gosto muito desse diálogo, desse primeiro diálogo que Moisés tem com Deus, porque fala muito sobre mim quando Deus pega, me chama, e é nitidamente Deus me chamando para algo, mas eu dou uma desculpa para não ir. E isso é algo que pesa muito. Mas passando essa etapa, a gente sabe que Moisés, ele conseguiu posteriormente libertar o povo do Egito. E quando ele liberta o povo do Egito, daí já não é mais Moisés que tem que passar pelo deserto, mas é o povo. E com o povo a gente aprende tanto quanto a gente aprendeu com Moisés. Então, para a gente encarar o deserto, a primeira coisa que a gente tem que saber é como que a gente faz para suportar o processo. Como que a gente faz para suportar esse processo do deserto? E tem um texto lá em Êxodo, capítulo 16, do do 2 ao 3, que ele fala mais ou menos o seguinte. Aqui, pessoal, todo o povo que Moisés estava guiando estava começando a reclamar com Moisés, porque já haviam se passado alguns dias e ali eles estavam vivendo o maná que vinha do céu, só que eles estavam começando a observar, a encontrar insatisfações no processo. Eles estavam começando a se deparar com a realidade da provação, que foi o que eu comentei lá atrás. Quando eles perceberam isso, eles chegaram para Moisés e Arão, falaram: mano, seguinte, quem dera o Senhor nos tivesse matado no Egito. Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e falando: mas que ousadia, mas que bendito, eu libertei o cara e o maluco, mas tá, não, beleza, então, né? Quem dera o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor de panelas, comíamos pão à vontade, cara, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Eu fico imaginando Deus olhando assim: rapaz, libertei esses caras, velho. Acho que eu libertei a galera errada. E aí é uma questão, sabe por quê? Porque esse povo que Moisés, que Deus tinha libertado com o auxílio de Moisés, eles eram escravos. A gente não pode esquecer disso. E sabe qual é um... E sabe, cara, tem... Nesse versículo eu consigo ver duas coisas muito interessantes sobre o povo. Pelo fato deles terem sido libertos e pelo fato deles terem sido escravos, que é o seguinte. Primeiro, a ingratidão. Olha bem para essa situação antes. Você era chicoteado, trabalhava à força. Beleza que você tinha tua carne e teu pão. Mas eles não iam te deixar morrer de fome porque eles precisavam de você trabalhando. Beleza. Você não tinha poder de decisão, você não era livre para adorar o teu Deus. Você era um escravo. E a ingratidão, ela é uma das coisas que mais vai contra Deus. E a segunda coisa que eu noto é o quanto eles tinham projetado, o quanto os egípcios haviam projetado a mente do povo de Deus para que eles fossem escravos. A primeira grande dificuldade quando a gente precisa encarar o deserto é que a gente precisa encarar a realidade da provação, mas a gente não pode encarar a realidade da provação se a realidade é feita por aquilo que nos escraviza. Quando Deus libertou o povo do Egito, aí eles se depararam com a provação de verdade. Aí já não era mais o Egito quem ditava a realidade deles, mas Deus estava mostrando a verdadeira realidade para eles. A realidade que agora, ó, vocês vão passar pelo deserto e vocês vão chegar na bênção que eu prometi pra vocês. Não, mas tá muito difícil aqui passar por isso daqui. Cara, mas vai comigo, mano, vamos passar pelo deserto, você vai conseguir. Não, mas tá muito difícil aqui. Lá atrás, cara, lá atrás eu tinha pão, lá atrás eu tinha carne. Era muito diferente. Eu imagino muito, cara, Deus tendo esse diálogo comigo alguns anos atrás. Onde um dia eu estava em casa e eu falei para Deus: Deus, eu queria muito fazer um estágio numa agência específica. E era uma agência grande. Eu falei: cara, daqui uns 5, 6 anos a gente entra lá, vamos lá, eu preciso fazer isso, aquilo. Aí, de repente, um dia caiu um e-mail, cara, para mim: então, você está dentro do quê? Da agência? Você não mandou teu currículo aqui para ser estagiário? Ah, então, beleza. Aí Deus, ele fala assim comigo: Rafa, então vamos, agora eu te coloquei no estágio, agora vamos, agora você precisa ir lá, precisa fazer o teu nome, etc. Deus, mas eu tô ficando sem tempo, eu tô ficando cansado, eu já não tenho mais meu tempo para poder jogar meu videogame, para poder sair do final de semana, para poder fazer as minhas coisas, Deus. Não, mas não foi isso que você me pediu? Não me pediu um estágio? Não me pediu para que você viesse para este posto? Deus, mas eu tô sem meu tempo para fazer as coisas. Cara, para de reclamar. Para de reclamar, sabe por quê? Porque quando a gente reclama, Deus, ele estende o processo. O que era para ser 40 dias do povo ali, sendo guiado por Moisés até chegar na terra prometida, Deus fez para cada dia um ano, e o que era para ser 40 dias se tornou 40 anos. Então, pensa comigo. Às vezes, Deus, ele te coloca, nos coloca em uma coisa que é para durar pouco tempo. Que Deus ele olha para a gente e fala, cara, suporta aí, bicho. Daqui a pouco eu já vou te colocar num lugar aqui melhor, as coisas já vão ficar melhores. Mas daí a gente começa a entrar no processo, se depara com a mudança. E a mudança ela é difícil, o processo é doloroso. Mas a gente é fraco, infelizmente. E Deus sabe disso. Ele não vai tirar a bênção da gente. Mas quando a gente reclamar, a gente vai acabar estendendo o processo. Por quê? Porque ele vai ter que trabalhar em cima daquilo. Ele vai ter que mudar aquilo na gente. Mas deixa eu te dizer. E se ao invés de reclamar, a gente clamasse por ele? Nesses últimos dias eu estava pensando, cara, toda vez que eu reclamei, eu perdi uma oportunidade de orar. Sabe qual a diferença entre reclamar e clamar? Reclamar é quando você foca no problema. Deus, mas lá nós tínhamos carne, tínhamos pão à vontade. Ah, mas vocês estão morrendo de fome, por acaso? Que é isso, cara? Eu não vou deixar vocês morrer de fome. Não, mas lá tinha a vontade. Mas tu tá com fome? Não, mas me ajuda também um pouco. E clamar, ele é diferente. Clamar é quando a gente, com humildade, a gente pede ajuda para Deus. Deus, não tá fácil, tá difícil. Estou me sentindo ansioso. Eu estou sentindo que estou com dificuldade. Eu não sei para onde ir. Eu não sei o que o Senhor quer me ensinar com esse processo. Mas eu estou aqui, Deus. E eu vou continuar. Entende? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está encarando o deserto é não reclamar, mas clamar. Amém? Mas beleza. Então tá, Rafa. Então tá, beleza. Não vou reclamar. Vamos então, vamos encarar esse tal de deserto. Beleza, não vou reclamar, vamos nessa. Qual que é o próximo passo? Isso é uma coisa muito interessante. Voltando nessa história de estágio, durante todo o processo, eu fiquei 2 anos na empresa, aproximadamente 2 anos, perto de 2 anos. E por um bom tempo eu fiquei num setor que ele era muito mais de boa. Mas eu já reclamava naquela época já. Eu falava, meu Deus do céu, que bagulho complicado. Mas eu almejava, eu ainda, olha a ousadia do moleque, eu ainda almejava um outro setor, que não era o meu, mas que era muito mais difícil. Aí eu falava, ó Deus, seguinte, eu quero chegar nesse setor, porque eu tenho um cara lá que ele é muito bom, e eu queria ser aluno desse cara. Aí eu pensei, putz, cara, acho que primeiro eu vou ter que ser efetivado nesse setor, para daí subir lá. Eu fui completar 7 meses de estágio, me jogaram para esse setor assim. Mais uma prova de que não é no nosso tempo, tá? É no tempo de Deus. E daí, quando me jogaram para esse setor, eu fiquei desesperado. Porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. O negócio era exigente. Não era pouco, era muito exigente. Num ponto, que eu trabalhava muito mais do que era necessário, porque eu não conseguia entregar o básico. E eu pensava, Deus do céu, meu Senhor me pôs aqui para me tirar logo assim de cara. Eu vou ser demitido desse jeito, Deus. E a verdade é que não. Eu fiquei ali. E eu até pensei, cara, acho que eu vou voltar para outro setor, porque outro setor estava mais fácil. Aí quando eu voltei para outro setor, já tinha alguém no meu lugar. Então não dava para voltar. Ou eu encarava, ou eu não ia. Não tinha dessa. Aí, quando eu comecei a encarar, eu falei, beleza, então vamos. E durante todo o processo, aquela questão que eu falei, putz, eu queria ter mais tempo para mim, tudo isso foi começando a se espremer. Eu não tinha mais tempo para mim e ponto final. Aí, amigos meus chegavam para mim e falavam, cara, mas a gente está vendo que você está sofrendo. E eu olhava assim e falava, não, tá de boa, tô sossegado, mano. Tá sossegado, não. É bênção, coisa boa, cara. E eles viam que eu estava mal e eram sinceros comigo. E eu olhava para eles e falava, cara, mas eu não... Eu pensava comigo enquanto eles falavam, cara, mas eu não posso desistir, não posso parar. Porque desistir dá problema quando a gente está no deserto. Reclamar é horrível quando você está no deserto, mas desistir... Deixa eu te contar uma coisa. Tem um versículo lá em Salmos que fala sobre a tribo de Efraim. Deixa eu dar um contexto rápido para você. A tribo de Efraim... Era uma das 12 tribos de Israel, eles estavam localizados ao norte de Israel. E eles controlavam toda aquela região. E eles eram fortes. Pensa nos caras que eram fortes. Superaram ali o deserto, era uma geração de jovens fortes. O que Deus falasse para eles fazer, eles faziam e acabou. Só que tinha um problema. Passou algum tempo, eles começaram a deturpar a imagem de Cristo. Começaram a se desviar um pouco dos caminhos de Deus. E Deus chegou para eles um dia e falou o seguinte: Mano, vamos resolver esse BO aqui. Vocês estão saindo daquilo que eu ensinei, estão esquecendo das bênçãos que eu dei para vocês no Egito. A gente vai arrumar isso daqui, beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão jogar esses ídolos fora, vocês vão mudar essa mentalidade de vocês e agora vocês vão me seguir. E digo mais, vocês vão pegar em armas e vocês vão conquistar essa terra. E a terra que vocês conquistarem, vocês vão escolher um lugar e eu vou ungir. Aí imagina a tribo de Efraim se organizando. E aí a gente entra em Salmos 78, 9 e depois os versículos 67 e 68, que falam: os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com sua lei. E depois lá no versículo 67, e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá, um monte que ele amava. Aqui é muito interessante porque a tribo de Efraim, eles tinham toda a condição de ganhar quaisquer lutas que fosse. Eu convido você a ler esse salmo, esse capítulo específico, porque do 9 em diante é Deus contando como foi que os inimigos da tribo de Efraim dizimaram eles depois. Porque eles não foram para a luta, deram as costas. E quando tu dá as costas para o inimigo vai lá e te arregaça. Ele acaba contigo, não tem jeito. Só que a obra de Deus não podia parar, então ele foi lá e escolheu a tribo de Judá. E a tribo de Judá conquistou, e então Deus foi lá e ungiu o Monte Sião. E cara, isso daqui é muito interessante, porque é o seguinte, deixa eu te contar aqui, fica comigo. Deus, ele não tirou a bênção da tribo de Efraim. Não tirou a bênção deles. Em um paralelo mais fácil, Deus, ele me chamou para estar aqui hoje. Mas e se eu não viesse hoje? Deus, ele ia tirar minha bênção? Não. Ele ia abençoar uma outra pessoa para estar aqui em cima. Porque quando ele chama para a luta, alguém vai ter que vir lutar. E se você recuar, bicho, Deus, ele vai colocar alguém ali. Mas se ele escolheu você, é porque tem que ser você. Amém? Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente está no deserto é: primeiro, não clamar. Segundo, não recuar. Isso é muito importante. Não recue por nada. Sabe por quê? Porque se você reclamar, vai estender o processo. Uma hora você vai parar de reclamar porque está ali, está na dificuldade. Mas quando tu recua, tu está desistindo. Aí você vai ter que começar tudo de novo. Olha só que maravilha. Então tá. Primeira coisa, clame. Não reclame, clame a Deus. Segundo ponto, não recue por nada. O deserto, ele é difícil, o processo, ele é difícil, é doloroso, é muito doloroso. Mas vai por mim, tem uma bênção te esperando. Mas beleza, Rafa, ok, vamos lá. Vou clamar, beleza, não vou reclamar, eu vou clamar. Eu não vou recuar, beleza. Mas Rafa, deixa eu te contar uma história aqui, Rafinha. Cara, eu tô no meu trabalho, eu não consigo sair do meu trabalho hoje. Meu trabalho está muito difícil. Eu não ganho bem, meu relacionamento está horrível, minha família não acredita em Deus, minha namorada não acredita em Deus, no meu trabalho não tem ninguém que acredita, apontou um dedo na minha cara. E eu não consigo trocar de emprego e eu oro para Deus, e eu oro. Eu falo: Deus, eu preciso da tua ajuda, e não acontece nada. De que adianta eu não reclamar e não recuar? Se Deus não está me mostrando o que fazer, se não tem o que aprender, se não tem o porquê suportar. Nossa, cara, deixa eu te contar, você está num dos melhores cenários. Deixa eu te contar. Tem um cara na Bíblia que eu gosto muito e me identifico muito com ele, que se chama Jó. Jó, ele é um cara muito fera mesmo. Tanto que no primeiro capítulo de Jó, Deus lhe pega e fala: seguinte, meus anjos, venham todos aqui, ó. Estão vendo aquele cara? O nome dele é Jó. É um homem meu. Reto na palavra. Cara, a família dele é abençoada. Os filhos dele também seguem minhas leis. A esposa dele também. A casa dele é abençoada. Aí, entre as pessoas que estavam ali ao lado de Deus escutando, estava Satanás, que pegou e falou: ah, Deus, mas... aí é fácil, né, Deus? Pô, o cara tem esposa, tem dois filhos, tem fazenda, tem gente para cuidar da fazenda. Ah, desse jeito até eu ia ser fechado contigo. Ô, oh, bem de boa. Quer saber, Deus? Tira tudo dele. Tudo. E eu não dou um dia para ele blasfemar contra você. Nesse momento, a gente pode acreditar que Satanás ele poderia ter persuadido Deus, mas Deus ele já tinha tudo planejado. Ele já tinha tudo em mente. Já sabia tudo o que aconteceria. E a verdade, cara, é que Deus olhou assim para Satanás e falou: é mesmo? É. Então tá. Satanás, eu te dou permissão para ir lá e tirar tudo dele, menos sua vida. Beleza? Beleza. Aí Satanás foi. E matou os filhos dele, e tirou a esposa dele, e destruiu a casa dele, destruiu a fazenda dele, e como se não fosse bastante, o cara teve lepra. Assim, com cereja do bolo. E, cara, ele começou a reclamar com Cristo de um jeito, cara, mas de um jeito que do capítulo 4 ao 38 do livro de Jó, ele não para de acusar Deus de tudo que ele está sofrendo. Ele simplesmente não para. Tem um dos versículos, eu não trouxe aqui nos slides, mas eu vou falar para vocês. Que ele basicamente, uma das frases que ele usa é: eu fui fiel às leis de Cristo, mas Cristo me pegou e colocou na mão dos ímpios. Cara, é muito forte. Jó, ele acusa Deus de uma forma que é surreal. Só para vocês terem uma ideia, depois chegam uns amigos de Jó para falar para ele que o que ele está passando é uma aprovação de Deus. E Jó começa a apontar a mão na cara deles também. Fala: mano, não, por quê? Porque Deus, cara, Deus é uma pessoa injusta. Deus é uma pessoa injusta. Ele não sabe o que eu estou passando. Tem um dos versículos que fala, depois eu peço para que vocês procurem: se ele for homem, ele vai descer em carne para sofrer o que eu sofro. Cara, ele fala isso. Ele realmente fala isso. Tanto que no final do livro, a partir do versículo 38, ele chega e fala o seguinte: então, Jó, aí chega Deus, em carne e osso, chega assim para Jó e fala: não, Jó, você que é o bonzão, eu quero te fazer umas perguntas também, já que você fica me acusando assim, né, Jó? Assim, muito deselegante da tua parte. Mas deixa eu te perguntar, Jó. Onde que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda se você sabe tanto. Quem marcou os limites das dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre a linha, a linha de medir? E as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas, quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto, não. O que faz para parar suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? E não acaba por aqui. E Deus vai falando, vai falando. Basicamente, o que Deus está falando aqui é perguntando para Jó: cara, se você é tão sábio, onde que você estava quando eu criei tudo? Onde que você estava quando eu estava resolvendo outros problemas? A verdade, pessoal, é que a partir desse momento, Jó ele caiu em si. Meu Deus, ele é tão grandioso. Ele criou tudo e todas as coisas. Mas ainda assim, ele se reduz para poder estar aqui essa noite comigo e com você. Quando Jó caiu em si, aí ele começou a lamentar. Porque ele começou a perder sentido dele para com ele mesmo. Ele começou a achar que, cara, eu sou inútil para Deus. E de fato ele era. Mas Deus, ele encontra uma utilidade para nós. Ele tem propósitos na nossa vida. E com Jó, toda essa dor não era diferente. Com Jó, sabe o que estava acontecendo? A As pessoas que viviam ao redor de Jó vendo seu sofrimento e ainda assim ele buscando respostas em Deus, por mais culposas que fossem, era algo que as pessoas olharam e pensavam, cara, como que esse cara está vivo? E no final do livro, Jó ele volta, reconstrói a sua família, reconstrói a sua casa. Irmãos, às vezes existem momentos que a gente não sabe o porquê que a gente está suportando. Mas deixa eu te dizer. É na dor que Deus ele se manifesta em nós para demonstrar o seu amor e poder. É na dor. Quando estamos no deserto, é na dor que ele vem para se manifestar em nós. Ele vem para se fazer presente. Cara, tá muito difícil o meu trabalho, tá muito difícil, minhas coisas, eu não tô aguentando. Cara, não se preocupa, tem Deus na tua vida. Não se preocupa, Deus ele tá contigo, mano. E deixa eu te contar, tem bênção vindo por aí. Ninguém passa pelo deserto sem que no final exista algo com o qual Deus ele queira te abençoar. Porque o processo, ele serve para transformar a gente. E o deserto, ele é sobre transformação. Quando Moisés passou pelo deserto, quando ele entrou no deserto a primeira vez, ele era um príncipe. Mas quando ele saiu em Midian, ele era um servo de Deus. Tudo se trata da gente se tornar cada vez mais próximos de Cristo, cada vez mais iguais a Cristo. Então a gente sabe. A gente não reclama, a gente clama a Deus. A gente não desiste. Mas deixa eu te contar uma das dicas mais difíceis que eu acho, que eu tenho para contar, mas que sem sombra de dúvidas é a mais importante das três. Confie em Deus. Confie no processo. Confie no deserto que você está passando. Por mais que às vezes você não entenda o propósito daquilo, cara, ele tem um plano muito maior. Para quem criou tudo que existe, ele tem um plano especialmente para você. Para aqueles que se entregam para ele e falam, Deus, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Sabe que ele exalta o seu nome. Ele está preparado para chegar até você e falar, Rafa, então, vai ter um deserto difícil aí, mas deixa eu te contar, vou exaltar o teu nome. Sabe por quê? Porque você é meu filho. Você vai sentar ao meu lado, comigo nas regiões celestiais. É por isso que vai ser tão difícil. E eu preciso que você supere o deserto, porque é no deserto que eu, Deus, eu vou moldar o seu caráter para te levar ao propósito que eu planejei. Eu gostaria de chamar o louvor aqui em cima. Eu sei que quando a gente fala de deserto e processos e dor, só de falar disso é algo difícil. Até pra gente, no dia a dia, na semana, é algo muito complicado. E, apesar disso, eu quero deixar um versículo aqui que vai te ajudar muito com isso. Que está lá em 1 Pedro, no capítulo 4, do 12 ao 13, que fala: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém? E agora eu tenho uma última pergunta para você. Bora encarar o deserto? Bora encarar o processo que Deus tem para a gente se encontrar com a bênção que Ele tem, com o propósito que Ele tem planejado para a nossa vida?